also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, estou aqui com um convidado muitíssimo querido, muitíssimo cativo, mas meio sumido. Estou aqui com o Michel, tudo bem Michel? O Michel está bebendo aí um mês em comemoração aí ao título do Fluminense, mas ele achou um tempinho entre uma beer night e outra para falar de cinema com a gente. Tudo bem Michel?
Oi, Thiago, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo, acho que depois de alguns meses ausentes, né? E não só ausente de supercuts, mas também um pouco ausente de tudo no que se refere a cinema e participação crítica aí na internet. Felizmente, a gente sabe que é difícil viver de crítica no Brasil, né? Então, às vezes, alguns meses fica meio apertado aí com os outros empregos que a gente precisa arranjar para pagar as contas. Mas é um prazer estar aqui de novo. Saudações tricolores aí, né? Obrigado aí pela lembrança. Vamos falar aí desse filme que foi uma das boas surpresas de 2023.
Hoje nós vamos falar do filme Crescendo Juntas, um filme dirigido pela americana Kelly Fremond Craig, que é diretora também de um filme que ficou famosinho na época, que se chama Quase 18, né? Que tem uma pegada semelhante, né? Esse Crescendo Juntas, eu assisti ele, eu não sei se o Michel viu da mesma forma que eu, mas eu assisti via HBO Max, é um filme que entrou no streaming recentemente. Ele teve um lançamento teatral nos Estados Unidos, ele teve um lançamento mais amplo nos Estados Unidos aqui, não chegou aos nossos cinemas a não ser um outro festival, porém, né, a HBO Max fez essa boa aí pra gente e colocou o filme no streaming dela. É um filme que, enfim, eu gostei, assim, eu costumo gostar desses filmes, essa pegada de um cinema independente americano, de um cinema cotidiano, de um cinema que fala sobre crescer, né? Eu acho que tem tido uma leva recente de filmes, eu penso, tipo, sei lá, no Lady Bird, da Greta Gerwig, nesses filmes ali da Kelly Fremond Craig, tem tido uma leva, assim, de filmes americanos que tentam tratar dessa temática, que eles até chamam de Coming of Age, que é uma tradução meio inglória aqui para nós brasileiros, a gente não tem uma tradução imediata e boa para Coming of Age, seria ficar à flor da idade, talvez, né? Acho que Coming of Age é uma coisa que você fala, você sabe o que é, né? Que não tem uma idade em específica, mas é essa sensação de você estar descobrindo o mundo, né? Perguntar para ti, Michel, você gosta desse perfil de filmes, desses filmes recentes, assim, eles te atraem no geral, sim, não, talvez?
Então, Thiago, eu acho que o Coming of Age é um gênero, assim, eu acho que principalmente é para nós, assim, vamos dizer aí, somos cinéfilos jovens, assim, né, nós temos menos aí que 30 anos, sendo generoso com a gente, apesar de alguns cabelos grisalhos já estarem aparecendo, eu acho que nós temos uma certa, assim, a nossa geração aí mais jovem de cinefilia, nós temos ainda uma certa memória recente, né, principalmente aí de uma empatia com as situações vividas, né, nossa, inclusive, já falando, já abrindo sobre um filme, nossa, um momento muito rápido e muito curto, mas maravilhoso é quando a protagonista olha para, tipo, um vizinho é novo ali, né, e aí a câmera foca principalmente ali nas axilas dele, e aí mostra os pelinhos, e você vê o rosto dela, ela fica assim, caramba, que novidade é essa, né, e, pô, isso é algo que todo mundo já passou, já, tipo assim, olhar para o outro, né? Ali é para um colega de classe, ou alguém ali da sua infância, e você vê que a pessoa já estava na puberdade, já começa a nascer ali uma barba, ali um bigodinho maroto, né? O ali de porteiro dos jovens ali de 14 anos, os pelos nos braços, as meninas com os seios. E a gente olha assim, espantado, com certo mistério, com certo fascínio. E eu acho o Coming of Age, né? Eu acho que ele tem assim um tipo de. Eu não vou dizer que a palavra certa é nostalgia, mas eu acho que é principalmente nós adultos, vamos dizer assim, nos traz para um lugar de infância. E nos faz lembrar de problemas e de situações vividas, sejam às vezes é lembrar de uma primeira experiência de amor, mas também lembrava de problemas que hoje, quando nós somos adultos, esses problemas não significam muita coisa diante ou é de problemas maiores, mas nos faz nos botar nesse lugar de novo de tratá-los como a questão mais importante de nossas vidas, né? Eu acho que ele capta uma inocência, né? Porque eu acho que o Coming of Age é isso, ele nos traz volta para um lugar de inocência, ali dos sonhos, quando a gente não sabe o que vai ser de nossas vidas, né? Muitas escolhas, eu acho que principalmente esse filme, Crescendo Juntas, e eu até gosto do título original, né? Que ainda não foi mencionado. Are you there, God? It's me, Margaret. É muito um lugar de procurar um espaço assim, né, no mundo. E no caso é da personagem muito sobre a religião. Acho que a gente vai falar melhor sobre isso já já. Mas eu creio que essa é a minha visão assim sobre, quer dizer, visão não, mas acho que relação com o Coming of Age.
Eu vou ler a sinopse aqui para a gente já entrar em mais detalhes. Margaret, de 11 anos, muda-se para uma nova cidade e começa a contemplar tudo sobre a vida, a amizade e a adolescência. Ela conta com a mãe, Bárbara, que oferece apoio amoroso, e com a avó, Sylvia, está tentando encontrar a felicidade na próxima fase de sua vida. E eu acho que um bom coming of age, né? Ele é um filme que ele não tem como você falar da perspectiva daquela idade. Então, nós, audiência que já passamos por aquela idade, não tem como a gente não olhar com esse distanciamento, né? De nossa, eu já passei por isso, mas por muito tempo, né? E tem um filme infantil, entre aspas, assim, eu não sei como melhor descrever essa sensação, mas eu acho que há filmes que são puramente infantis, que eles são filmes que, por mais que, assim, como uma criança não vai escrever um filme, então todo filme, por mais infantil na temática que ele seja, ele é escrito por um adulto, né? Mas eu acho que há filmes e há mídias de arte que não são feitas com uma maturidade, num sentido de estabelecer um elo entre idades, né? Interidades, interetário, se é que se pode dizer assim, né? Eu acho que os bons coming of age são esses filmes que estabelecem conexões, idades, né? E aqui nesse filme é até meio explícito, né? A questão das gerações, né? Um detalhe que, na minha opinião, enriquece o filme, né? Que é a questão da neta, da mãe e da avó, né? Que no caso é a sogra da mãe, né? Porque é mãe do pai. Mas enfim, né? Até essas três gerações em contato uma com a outra, eu acho que enriquece muito o filme, porque é sobre o coming of age sobre três diferentes olhares. Então, essas três pessoas têm olhares diferentes com os mesmos fenômenos, né? Os mesmos acontecimentos, enfim, e os mesmos problemas e dilemas, né? Eu acho que esse filme, ele se diferencia um pouco do outro filme dela, o Edge of 17, quase 18, né? Como ele foi traduzido aqui. Na minha opinião, um pouco mais pesado, assim, né? Tipo aquele filme Waves, assim, das ondas, nas ondas, né? Que é um pouco desse coming of age mais dramático mesmo, um pouco que lida com alguns traumas mais latentes, né? Tipo, isso não é um spoiler, né? Mas porque é um acontecimento no início do filme, mas no quase 18, a personagem principal, ela perde o pai, né? Então, essa perda do pai, que é evidentemente um tema traumático, né? Vai ditar muito como ela interfere com o mundo externo, né? E vai condicionar a relação dela com o mundo externo, né? E aqui nesse filme, eu ia fazer essa brincadeira no Twitter, eu acabei não fazendo, mas esse filme tem um pouquinho de Eric Comer, assim, ele é Eric Comer misturado com não sei o quê, no seguinte sentido, assim, nos filmes do Eric Comer parece que os protagonistas estão, por mais que os dilemas sejam pesados, a forma como o Romer trata no cinema dele é tão leve e tão, assim, com uma pincelada mais leve e menos drástica, assim, que parece que, por mais que o problema seja grande, você sai do filme com uma sensação leve, assim, sabe? Uma sensação de que tava ouvindo uma história mesmo, assim, super casual. Eu acho que tem um pouco disso nesse filme, assim, que a menina, ela tem esse dilema, que é a religião para ela, né? E o filme até mesmo a forma como ele revela a natureza desse dilema, né? Não é só uma menina ali tentando falar com Deus, tem todo um contexto por trás desses dilemas religiosos dela, né? Até a forma como o filme revela é muito gradual e muito assim, não brusco e muito assim, você passa tempo ali naquele universo, né? Enfim, né? Para além das questões que o Michel falou, de você, uma certa idade você olha para o seu amigo e ele tem cabelo no sovaco, tem bigodinho, barba, né? Esse também é um detalhe interessante no filme, mas para mim, se eu tivesse que resumir o filme, ele é meio que um coming of age, um pouco mais leve, um pouco mais no PL da comédia. Eu acho que a comparação do Eric Comer nem é necessariamente a melhor, mas eu confesso que durante o filme eu fiquei pensando assim nele e tal, e nessa natureza de cinema. Eu sou bem vendido por esse tipo de cinema.
Então, Thiago, aproveitando o seu primeiro comentário, né, principalmente essa questão multigeracional do filme, né, eu também acho um dos pontos mais ricos aqui apresentados pela diretora. E eu acho raro, assim, né, me corrija se eu estiver enganado, mas pelo menos eu não tenho tido muitas experiências com esses filmes de coming of age que mostram um ponto de vista adulto, né, que dá uma visão mais onipresente, não sei se é melhor a palavra, mas que traz um outro tipo de perspectiva, né? E o que eu acho muito rico na maneira como o filme e a diretora abordam a personagem é da Rachel McAdams, a Bárbara, é que assim, por mais óbvio que a narrativa seja focada lá na ali é na menininha, né, a Margaret, e a história é da personagem, da Rachel McAdams esteja acontecendo ali meio que secundariamente, vamos dizer assim, pelo menos ela tem menos espaço em tela, narrativamente falando, mas é muito sutil, assim, ali nas entrelinhas, e principalmente ali em certos detalhes de cena, e você vai percebendo como a personagem vai passando ali por mudanças, né? Por exemplo, a personagem lá da Rachel McAdams, ela tem toda uma questão ali artística, né? Ali é dela, ali um espírito é livre, que ela é professora de artes, mas ela precisa lidar com uma nova realidade, que é ela ser a dona de casa. E ali lidar com um mundo novo ali das mulheres donas de casa, lidam com o comitê de escola, né? E eu acho que esse filme aborda muito sutilmente e sensivelmente essa questão que ali da mulher e como muitas mulheres acabam que abdicam dos seus sonhos para, às vezes, satisfazerem o um sonho maior da família, né? Como no caso do filme, o marido conseguiu uma promoção e a mulher acabou deixando de lado a sua atividade como professora. E tem até ali um diálogo antes delas se mudarem, né? Que a Margaret fala: "Poxa, mas você ama ser professora?" E aí você vê a Rachel McAdams, ela não quer admitir, é para a filha, né, que está abrindo mão de um sonho. Ela dá uma resposta que é mentirosa, mas você sente ali uma certa, um tipo de insegurança, de dor ali nela. E eu acho que como o filme ele vai trabalhando essa evolução dela, ela meio desorganizada ali com a casa, né? E aí, como você falou, o filme ele tem esse viés mais leve mesmo, né? Não trata isso como um grande drama, mas aí ela tem toda a questão ali vai do comitê, que ela tenta fazer algo mais artístico, mas aí depois ela fica de saco cheio. E aí no fim do filme ela volta a ser professora. E assim, isso tudo isso está acontecendo meio que ao redor da trama principal, mas eu acho bonito quando o filme ele dá espaço ali nas margens, né, para as suas personagens secundárias elas terem uma trajetória de início, meio e fim. Então eu acho é bonito isso. E assim, eu acho que o filme é como essa diretora, a Kelly Freeman Craig, ela traz principalmente os momentos ali de confidência, né, entre a Rachel McAdams e a atriz Mirim, que é uma estrela, a Abby Ryder Fordston. É ali o momento que, poxa, ela compartilha ali a primeira menstruação, ou e aí elas surtam juntas, ou quando ela quer falar para a mãe que ela, por exemplo, ela quer um sutiã, e aí tem todo aquele nervosismo dela em falar isso, e aí a partir do momento que ela exterioriza uma frase, ela quer se esconder e não ver a reação da mãe. E ao mesmo tempo, a mãe vivida pela Rachel McAdams, ela se pega ou é totalmente desprevenida, né, e não sabe lidar, mas é tentando assim mostrar, ela não quer mostrar é para a filha insegurança, né? Eu acho assim, eu acho esses momentos entre as duas, né, essas trocas de conversas sobre a puberdade, eu acho que elas trazem ali um ponto gostoso de se ver de que nem sempre as mães estão preparadas para todas as respostas das filhas, e as filhas também não estão preparadas para ter esse tipo de conversa. E gera um certo tipo de humor, mas também de uma empatia ali daquela situação. Eu acho que isso tudo fortalece ali toda a imersão no filme, sabe? A verossimilhança, vamos dizer assim. Eu acho muito bonito momento entre essas duas personagens. Assim, só para também fazer um pouco o papel aqui de espectador meio chato, assim, né? Porque é um filme que eu gosto muito, eu gostei muito, mas assim, não é um filme que eu acho perfeito, né? Eu acho que a gente vai entrar sobre isso aí ao longo da conversa, mas, por exemplo, uma coisa que você falou, e eu talvez já, assim, não é que eu não concorde que o filme ele não faça isso, mas eu tenho umas dúvidas se o filme faz tão bem. Eu acho que eu tenho um pouco de problemas com a personagem da sogra, ou da Rachel McAdams, assim. Eu acho que, assim, pode ser algum tipo de visão que eu não compreendi, mas eu sinto um certo tipo de caricatura ali na Kathy Bates, assim. Eu não sinto o mesmo nível de profundidade que tem na Rachel McAdams e ali na menina, assim. Eu acho que ela faz muito ali o papel ali de sogra meio, assim, meio descolada, assim. Ela tem lá ali o interesse romântico, né? E eu acho até legal que o filme ele abre um certo espaço para uma personagem já idosa viver um interesse romântico. Não deixa de ser ali o mini coming of age dela, mas eu acho assim a maneira como ela é apresentada no filme, assim, eu acho que destoa um pouco dos outros personagens, assim. E eu acho que talvez, assim, e acho que já me adiantando no que eu não gosto muito no filme, né? Mas ressaltando mais uma vez, eu gostei muito, de maneira geral, mas eu acho que eu não gosto muito ali daquela resolução ali do jantar, assim. Acho que acaba sendo uma facilitação à narrativa que encontra ali na personagem da Kathy Bates uma solução inorgânica diante do que o filme vinha apresentando, assim. Ali é o momento que eu sinto menos que são os personagens falando e mais o roteiro usando os seus personagens para resolver as suas situações e problemáticas que ele mesmo o apresenta. Assim, é claro que ali é uma situação de ebulição, vamos dizer assim, onde todas as religiões e personagens principais estão ali num ambiente ali de câmara, e eles precisam resolver suas questões. Mas acho que é um momento assim dramático. Eu não queria usar a palavra forçado, mas acho que clichê mesmo. E assim, acho que tudo bem esse filme ele ser clichê, porque ele de fato encontra. Ele é uma narrativa tradicional. É assim. Acho que desde que eu comecei o filme, eu esperava que ao fim ela fosse possuir a sua menstruação, né? Ali como um momento chave. E acho que tá tudo bem nesse tipo de jornada clássico. Mas acho que para terceiro ato, né, ali como resolução ali dos problemas, não foi o meu tipo de abordagem favorita. Não sei nem se você tem um tipo de visão diferente sobre esse fim aí, Tiagão.
Eu tenho uma visão parecida com a sua. Eu acho que, assim, não chegou a me desagradar, sim, mas eu concordo que nesse final do filme, e sem dar um mega spoiler, mas tem um mini confronto ali da família do pai, da família da mãe, né, evidentemente. Enfim, é um momento do filme que destoa um pouco, porque o filme, ele é muito realista o tempo inteiro, assim, tipo. O filme ele é realista até demais, né? Ele é muito verossímil nas suas construções, e essa foi a parte mais inverossímil do filme para mim, né? De novo, assim, eu até meio que aprecio, porque é uma parte que o filme dá uma certa chacoalhada, né? Por mais que eu não concorde, entre aspas, assim, 100% com essa escolha, né? Eu ainda acho que é uma chacoalhada interessante, né? Mas de fato, eu concordo que essa questão, assim, do confronto familiar ali é algo que não desce tão bem, uma vez que o filme ele é muito, assim, metódico e muito calculado para falar com essas relações familiares, né? E aí, assim, aí, naquele momento do fim do filme, a Kathy Bates, ela dá uma, em traços de desperocada, assim, ela é zero política, né? Ela é totalmente, assim, escrachada. E por um lado é engraçado, mas por outro é meio tipo, não é, assim, destoa, né? Por essa questão na minha opinião, da verossimilhança, né? Mas por outro lado, assim, eu acho que a Kathy Bates, ela de maneira geral, ela funciona como esse catalisador, assim, tipo, ela sempre remexe uma cena, e é assim desde o início do filme, né? Na primeira cena do filme, a menina chega em casa, e aí os pais vão tem todo um beabá, assim, como nós vamos contar a notícia de que nós vamos mudar, né? Ela já chega e conta, né? Ela é essa personagem. Oi?
Ela não tem cerimônia, né?
Ela não tem cerimônia, então nesse quesito, sim, né? Sobre esse ponto de vista, ela é meio que uma sogra tradicional, no sentido de que ela funciona como um agente de vontade própria. Assim, ela é uma sogra no sentido de que os pais querem uma coisa e a avó barra sogra quer outra, e às vezes esses interesses vão se conflitar, e não precisa ser um conflito bélico, mas são mini conflitos mesmo, né? E numa família, assim, uma família qualquer, uma família comum, esse é um cenário que acontece muito, né? Acontece muito da sogra e da nora, e até mesmo do filho, né? Assim, o filho fica assim, ah, minha mãe é assim, né? Tipo, tem uma coisa bem cômica nesse sentido, né? De colocar a sogra para ser esse estereótipo de sogra e de coisa assim. E ela meio que esse chacoalhador, toda vez que ela faz alguma coisa, é para chacoalhar um status quo relativamente calmo, assim, né? Ela tá ali enfim, ela não tá ali para simplificar as coisas, né? De certa forma, eu acho que é válido, assim, eu acho uma coisa muito interessante. Ela é uma atriz, a Kathy Bates, que, no geral, ela quase sempre me agrada, assim, nos papéis que ela faz, assim, ela tem uma. Eu, por exemplo, ela lembro muito dela, assim, no Titanic, né? Que ela é uma personagem bem periférica em Titanic, do James Cameron, mas ela é marcante, assim, ela é uma meio nova rica, em contraste com aristocratas mais estereotípicos, assim. Ela faz aquele papel muito bem. Ela acho que ela tem papéis assim ótimos na história do cinema mesmo, é uma atriz histórica e enfim, né? E tem uma coisa que é muito interessante na relação dela com a Rachel McAdams, porque a Rachel McAdams é uma espécie de esposa ideal, assim, né? Ela é essa pessoa que abre mão da questão cristã dela, da proximidade com o cristianismo dela para poder casar com um judeu. Aí ela é essa pessoa que abre mão da carreira artística dela para poder mudar. E ela é até essa pessoa assim que na relação com a sogra, né? Você vê na cara dela que às vezes ela não concorda com a postura da sogra, mas ela nunca busca esse conflito, ela nunca busca essa batida de frente assim. Ela busca conciliar sempre, né? E ela não, o filme não coloca ela numa posição de angústia, no sentido de que ela está vivendo uma situação insustentável, mas o filme te mostra um incômodo que ele é pequeno, ele é bem pequeno, mas ele é expressivo o suficiente para ele se fazer sentido. São as caras e bocas dela, são as pequenas expressões que ela faz, tipo, e é tudo muito sutil e muito presente assim numa vida de uma família, né? Enfim, essa dinâmica acho que enriquece o filme, assim. É porque, como são grandes atrizes, né, a Rachel McAdams e a Kathy Bates, eu acho que o filme realmente ganha um pouco nisso, assim, de ter uma história muito simples, é um livro infantil mesmo, é uma das histórias das tramas mais simples que você pode imaginar no cinema, assim, uma trama muito simples, mas como são grandes atrizes fazendo aqueles papéis, aquilo ganha uma força que não ganharia se fosse em outro contexto, né? Então, a minha leitura que eu tenho dessa dinâmica é essa, assim.
Olha, eu sempre digo que participar de um Supercuts é enriquecedor para mim, porque escutar os pontos de vista até me fazem repensar certas opiniões sobre filmes. Eu acho que você trouxe uma visão bem interessante, a da Kathy Bates, né? E aproveitando aí a deixa de uma coisa que você falou, né? Ali, como a personagem da Rachel McAdams, ela se expressa principalmente ali através de umas onomatopeias, assim, de umas feições, assim. Eu acho que esse filme é um filme que tá muito atento, né? Acho que às vezes a gente esquece um pouco isso na crítica, assim, e nas conversas sobre o filme, mas esse é um filme que eu acho que tem uma direção de atores e atrizes, assim, sensacional e muito sensível, porque é um filme que, assim, além da narrativa, né, assim, é tradicional, ou seja, é da ação, né, é do que estava acontecendo, é o do que é falado. Eu acho que esse filme ele está contando uma história muito bonita através dos sentimentos ali, das personagens e das maneiras como a Rachel McAdams e como a menina, a Webby Ryder Foston, elas estão ali vivenciando aqueles turbulhões de sentimentos através de seus rostos, de suas feições mesmo, né? É um filme que ele tem uns close-ups que eu gosto muito, assim, nas personagens. E eu acho que essa menina, ela é uma joia, porque ela consegue passar muito, assim, uma certa ansiedade de quando você é jovem. E como você possui um medo, assim, é um tipo de sensação que mistura um medo com uma curiosidade, assim. E assim, quando a gente fala de medo com curiosidade, a gente vai estar falando ali de sentimentos que, em teoria, são paradoxais e opostos. E eu consigo ver esses sentimentos exteriorizados no rosto dessa atriz Mirim. Eu acho isso, assim, muito incrível. E eu acho que esse filme, de maneira geral, ele lida muito bem com esse sentimento, que é justamente, né, os jovens, as jovens, às vezes eles anseiam muito uma coisa que ainda não aconteceu com eles, né? E aí ficam pensando nisso, ficam no famoso overthinking, né? Que é mais uma dessas palavras aí da língua inglês aqui não tem exatamente uma tradução exata, ainda que seja o pensar demais, né? Mas eu acho que o overthinking é mais específico. E ela fica ali no overthinking, ali é dela, né? Ah, a minha menstruação, como é que é? E aí as meninas, elas combinam ali, é no clubinho de uma contar para outras, e aí cria-se uma grande coisa. E aí quando finalmente acontece, tipo, não era nada demais, sabe? Ah, tipo, quando uma descreve para as outras, elas ficam, ah, mas e aí? É só isso, é só isso. Eu acho que o filme ele lida muito com essa coisa também. E aí tem lá o primeiro é beijo ali, é no armário, né? E aí, tipo, acontece, ok, é uma grande coisa, mas não fica lá para sempre nisso. Eu acho que o filme ele lida muito com essa questão de ele apresentar uma ansiedade ali do ponto de vista infantil. Mas depois ele supera rápido, porque eu acho que é um pouco assim, né, a vida e as suas descobertas. E eu acho assim, o filme muito é maduro e esperto na maneira como ele joga com esses sentimentos mesmo assim. E acho que já um pouco já fugindo já desse assunto, então se você quiser me interromper para fazer algum comentário sobre ele especificamente. Mas eu gosto muito ali da dinâmica ali de grupo e das atrizes secundárias infantis, né? Ali o filme ele meio que gira em torno ali de um clubinho ali das meninas é malvadas ali versão pré-adolescente. Só que eu acho assim que ele não cai num lugar de estereótipo assim. Eu acho que e ali a loirinha que é vivida pela Ellie Graham, que eu achei ela também acho que uma grande atriz mirim do filme, né? Eu acho que tá todo mundo muito bem ali. Eu acho que ela traz um tipo assim de certa evolução ali ali é daquele estereótipo ali das meninas malvadas assim, porque é uma personagem que ela claramente ela é um tipo ali de ela gosta de ser ali o chamariz ali do grupinho delas, né? Ela é sempre ali uma propositiva, gosta que a conversa gire em torno dela, ela que tá fazendo um entre aspas um bullying ali com as outras meninas, né? Quer dizer, é o entre aspas não, né? Ela realmente faz um bullying, mas assim, não acho que é uma personagem a 100% é caricata, assim. Eu acho que o filme ele permite ali um momento de fragilidade para essa personagem que eu gosto muito, que é o da é quando ela vai ali no banheiro, durante o jantar, né? E aí ela tem a menstruação de verdade, sendo que e aí falando um pequeno spoiler do filme, né? Ela tinha escrito uma carta ali para Margaret, né, falando que tinha menstruado e tal, mas aí depois nós espectadores juntos com a Margaret descobrimos que aquilo tinha sido uma mentira, né? E você vê como ela se desespera ali no banheiro, né, chorando emoções reais, e assim você vê que é uma personagem assim que tá passa por um certo lugar de insegurança, como as outras meninas, é assim. Eu acho que o filme ele também ele permite essa jornada ali de consciência ali da Margaret, né? De assim, acho que é uma jornada até clássica ali do coming of age, principalmente feminino ali da menina inocente, né? Que vem de uma outra cidade e aí ela quer estar entre as populares, mas aí depois ela vê que não era exatamente aquilo que ela imaginava, e aí depois ela cria um certo desapego e uma jornada de enfim, que ela consegue ver que é muito mais do que aquela aceitação é social, né? E eu adoro também o arco ali é da menina, né, que elas inicialmente faziam um bullying, confesso que esqueci o nome dela, Thiago, que é a menina que teve a puberdade mais cedo, né, que é mais alta. E assim, eu acho que ela também tem um arco ali com início, meio e fim. Assim, o filme no início, ele primeiro, ele mostra ela ali do ponto de vista, ali é das meninas, ali é do grupinho, né, ou seja, como uma mera caricatura, mas depois, gradualmente, a gente vai enxergando essa personagem como uma menina de verdade, com sentimentos, a gente vê o lado dela. Então, assim, acho que tudo que eu estou falando de maneira geral, né? Mais cedo eu falei ali o é da mãe, depois eu falei ali o é da menina que é a líder, né? O é do grupinho, e aí agora essa personagem que sofre bullying. O filme, ele permite é uns arcos com início, meio e fim, e humanizações é muito interessantes para seus personagens secundárias, né? Isso tudo cria um universo verossímil em torno ali o da Margaret, né? Porque, assim, por mais que ela obviamente seja uma protagonista, assim, o filme é muito mais sobre essa experiência geral mesmo, assim. E por isso acho que é um filme que se destaca no meio dos demais, assim, porque ele está muito atento a esses detalhes, esses fechamentos de arcos, essas humanizações do universo em torno de sua protagonista.
É, não, eu concordo com o que você colocou, assim, essa questão da menstruação é algo muito engraçado, né? Como o filme trabalha isso, porque num primeiro momento, assim, as meninas, elas são malucas para, entre aspas, assim, menstruar logo e virar mulheres logo, né? Mas o filme contrasta isso muito bem com a personagem da, acho que Laura Denken, é o nome da Laura Denker. Né, que é interpretada pela Isol Young, que é uma personagem que, inclusive, essa foi possivelmente a escolha que mais me chamou a atenção no filme, porque eu achei que, assim, olhando assim no contexto do filme, né, eu achei que fosse uma menina tipo que repetiu de ano, alguma coisa assim, porque a atriz que a diretora põe para fazer o papel assim, ela realmente parece ter outra idade, né? É, ela parece muito ter outra idade. E o filme não. Eu pensei, ah, beleza, ela repetiu de ano. Na verdade, assim, eu achei que ela pudesse ser monitora da turma, assim, um negócio assim, tipo, ah, eu sou monitora, assim, tipo, enfim, quero lecionar e tal, eu vou monitorar a turma. Aí depois, não, beleza, ela é aluna, mas ela repetiu. Mas o filme, no contexto do filme, ele deixa meio implícito que a menina de fato tem a mesma idade que as outras, né? Mas é um contraste muito grande, né? Contraste muito grande de aparência e de estatura até talvez, assim, tipo, são crianças que realmente não parecem ter a mesma idade, né? É uma das coisas que a gente que passou dessa fase há algum tempo assim, a gente não lembra, mas por mais incrível que pareça, isso acontecia, né, na nossa infância, assim, tinha tanto com os meninos quanto as meninas, né? É, meninos que pareciam ter uma idade muito maior e meninas que pareciam ter uma idade muito maior e muito menor também. A recíproca é verdadeira também, né? Então, assim, muita gente que é atrasado. E é a vida, né? Assim, acho que, por natureza, assim, os extremos, eles ficam desconfortáveis com a sua situação de extremo, né? Mas a culpa não é deles, né? A culpa é do desvio padrão genético.
Tiagão, eu sou um exemplo vivo, assim, a minha puberdade começou cedo e eu, aos 14 anos, eu já tinha aquilo que a gente chama ali de costeleta, né? Ali que é aquela barbinha lateral, que é uma espécie de continuação do cabelo. E eu também já era, eu sempre fui o maior ali, o é da turma. E ali na minha escola, quando a gente entrava, né, a gente ia ali, o é pro pátio e se organizava uma fila. Em ordem crescente, o Edil é tamanho. Às vezes em ordem é decrescente, então eu sempre era o primeiro ou o último. Eu sempre fiquei muito ali em evidência por essa questão ali de puberdade mais cedo. E eu nunca esqueço o comentário de um amigo, o Ed Class, que hoje é um dos meus melhores amigos, mas que ele entrou na escola, né? Um ano depois é de todo mundo. E aí, a primeira vez que ele entrou na sala, ele olhou assim para a turma, a primeira pessoa que ele bateu o olho foi em mim. Eu estava lá na última carteira, no canto. A visão dele era como se eu fosse um gigante esquisitão, completamente. E que aí ele ficou com medo de mim, assim, tipo, quem é esse cara? E eu acho super identificável isso. E assim, por que que eu estou trazendo esse devaneio e uma história pessoal? Porque eu também acho uma escolha de elenco muito interessante, porque é como se ele trouxesse como que com a escolha dessa atriz, que de fato é muito contrastante, trouxesse assim, não é surrealismo, né, uma palavra, mas é uma visão subjetiva, né? É assim, é como se fosse uma personagem meio, entre aspas, alienígena no filme, no sentido de que o filme nos faz olhar ela pela escolha da atriz do mesmo modo que as meninas olham ela, né? Porque, de fato, e eu não sei, ô Thiago, se é até uma coisa que a gente consegue ir atrás, mas se a atriz, de fato, ela é mais velha do que as outras meninas, e isso foi uma escolha proposital, ou se, de fato, ela tem a mesma idade, de fato, ela só desenvolveu as suas características físicas mais cedo, assim, mas eu, de fato, eu gostei dessa questão mesmo, né? Assim, o filme nos faz olhar ela inicialmente por esse ponto caricato, mas depois nos permite olhar além disso.
Mas eu ia te perguntar, você não é mais alto que eu, ou é?
Então, eu não sou mais alto do que você, porque a minha puberdade foi cedo, mas depois eu estagnei.
Ah,
Então,
entendi.
eu meu estirão de crescimento ali aos 14 anos. E aí depois, conforme foi chegando no ensino médio, foi todo
Ó.
mundo me acompanhando. Eu tenho 1,80, revelações aqui.
Não, 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 eu. Pô, você estragou, porque eu ia fazer um teste ao vivo de memória aqui. É, porque para a audiência, assim, eu e o Michel nos conhecemos ao vivo e eu ia chutar, não no chute, né? Mas eu ia falar que você tinha, meu chute ia ser 1,81. É, então eu errei por 1 centímetro aí, sua altura, né? Mas é aquela coisa, eu tenho 1,85, eu tenho 1,85, eu não sou nenhum gigante, conheço pessoas muito mais altas que eu. Mas é aquela coisa, assim, eu me chamo Thiago e é frequente que uma pessoa me conheça e na, no, 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 na segunda ou terceira vez que ela me veja, ela me chame de Thiagão, sem prévia noção de que Thiagão é um apelido comum para mim, né? Então é engraçado como as coisas funcionam. É, não, e assim, eu acho que a gente pode já. É, concluindo nossas falas ali do filme, já já eu chamo as notas, mas eu acho que uma coisa que nós não comentamos é sobre essa questão religiosa, né? E de, enfim, o tema religioso ao redor do filme, né? E o filme, eu acho que isso é muito bem trabalhado, né? Porque por mais que seja o tema central do filme, tipo, tá no título do filme, pelo menos no inglês, assim, né? E há vários momentos em que ela tá ali rezando, né? E ela fala esse conjunto de palavras, né? Are you there, God? It's me, Margaret, né? Ela, você tá aí, Deus? Sou eu, Margarete, né? Ela realmente fala isso, né? E fala várias vezes ao longo do filme. É meio que um motivo assim do filme, um motif assim do filme. É, eu acho muito legal assim. Sempre que você sabe que o filme vai repetir essa frase várias vezes, mas é quando ela repete, é sempre muito legal quando isso acontece, né? Então, em termos de opção narrativa, isso me agradou, né? Agora, em questão da forma como da natureza da história, né? É uma coisa que para nós, assim, nós brasileiros, não é tão comum assim, ou pelo menos assim, eu acho que tradicionalmente menos. Hoje em dia, talvez um pouco mais, porque protestantismo ganhou força no Brasil, e eu acho que as diferenças intracristãs, assim, ainda são relevantes o suficiente, assim, para gerar mini estranhezas, assim. Mas no caso do filme, é realmente uma família judia e uma família cristã, né? E isso é um conflito ao longo do filme, né? Eu acho que é muito interessante a forma como o filme trabalha nisso, porque, assim, o filme não faz um juízo de valor nem da perspectiva religiosa de um lado. Talvez, assim, o filme. Minto. Né? Assim, eu acho que o filme não faz um juízo de valor, mas o filme talvez tenha um pouquinho mais de fichas no lado ateu barra agnóstico da coisa, barra não fanático religioso da coisa, porque o filme expõe ali uma problemática que seria uma família que acaba sendo vítima colateral de um desacordo religioso, né? Mas por mais que o filme tenha um pouco das fichas meio que antifanatismo religioso, assim, se é que você pode colocar dessa forma, o filme trata com muita naturalidade essa questão de você ter uma certa idade e você tá ali querendo descobrir o que é Deus, né? E isso é uma das coisas mais legais do filme, assim, como eles introduzem essa temática e é muito natural a forma como esse descobrimento é levado ali ao longo do filme.
Eu até falei assim no meu comentário imediato sobre o filme lá no Letterboxd que eu gosto mais de como ele lida com a puberdade do que com a questão religiosa. Assim, não é que eu não tenha gostado da inserção da temática religiosa do filme. Eu até acho que o desenvolvimento dela é bem interessante ali na maneira como mostra ela indo ali é para as missas e para os cultos, né? E ela experimentando aquilo de um certo lugar ali de desentendimento, né? E eu acho até que o que a gente tinha falado agora há pouco, né, de como o filme ele brinca com isso, é que das personagens anseiam conhecer o mundo, e aí quando a Margaret realmente vê como é, não era muito o que ela estava imaginando, e isso acontece não é tanto com a questão da menstruação, mas como é também ali das experiências em ir nas missas, nos cultos, que ela vai, ela vê, putz, não era muito isso, eu não entendi muita coisa. Eu gosto como o filme ele vai trazendo essa plurivisão mesmo, né? Assim, eu não sei se e aí onde vai o lado que eu talvez eu diz assim desgoste, acho que talvez seja uma palavra forte, mas vai é daquilo de encontro. Eu falei sobre a cena ela é do jantar, assim. Eu acho assim que talvez com a questão religiosa, o filme entre mais no campo do discurso e menos no campo é da vivência, assim, porque eu acho que com a questão é do coming of age e da puberdade, o filme ele não está mostrando uma vivência. Enquanto na questão religiosa, eu acho que é um pouco isso que você falou assim agora assim que o filme ele tem assim ele muito claramente ele tem um posicionamento assim antifanatismo e eu acho que pelo menos ali na questão religiosa ao fim ali no terceiro ato eu acho que talvez ele chegue a caminhos seguros e conclusões fáceis assim muito discurso pronto mesmo assim sabe. Ah, o fanatismo ele deturpou as religiões e as religiões acabaram com as famílias e com as relações e tal. Assim, acho que chega assim e não é que isso seja mentira, pelo contrário, é verdade assim. Mas acho que é um tipo de saída assim meio um ponto comum assim. Acho que o filme não traz nenhum grande pensamento e acho que nem tinha a obrigação de trazer. Mas acho que na questão religiosa, assim, acho que ele começa mostrando como uma questão é de vivência, né? Ela indo ali na ela meio que tendo suas experiências próprias, tirando suas conclusões, mas ele termina num campo discursivo, assim, eu não sei se ficou muito clara essa dicotomia aqui que eu trouxe entre vivência e discursividade, mas assim, acho que talvez ali no terceiro ato, quando ele vai fazer o seu fechamento ali do arco religioso, é quando eu sinto menos a personagem Margaret enquanto uma menina com autonomia e mais uma personagem criada pelo roteiro com uma frase a ser dita que estava escrita ali no roteiro, assim, mais como dispositivo, assim. E acho que por isso eu acho mais orgânico a maneira como a questão é da puberdade, ela é tratada.
Não, eu acho que é pertinente o que você traz, assim, né? Enfim, eu acho que entra no que a gente comentou daquele naquele último conflito do filme, de não ser tão verossímil assim, você meio que, entre aspas, assim, forçar o encontro das duas famílias e resolver uma questão ali de bate-pronto, né? Mas enfim, eu acho que. Mas eu acho, ao mesmo tempo que eu acho, entre aspas, meio forçado, eu também acho válido, assim, né? Porque essa disputa religiosa faz parte ali do contexto daquela família em específico, né? E eu acho que é normal que o filme desenvolva esse conflito, é normal que o filme queira colocar uma acelerada nesse conflito num determinado momento, assim. É porque, assim, querendo ou não, é um conflito real, né? E que gera uma ansiedade específica, né? Na menina, né? A menina, tá, se os pais dela, os dois fossem judeus, ela teria um perfil de ansiedade. Se os dois pais delas fossem cristãos, ela teria um segundo perfil de ansiedade, né? Agora, como são pais, é um casamento interreligioso, né? Acaba tendo essa ansiedade religiosa totalmente específica, totalmente fruto, né, dessa combinação de fatores, né? E assim, eu acho que é bem sincero o filme fazer. Eu tinha uma curiosidade, né, nessa coisa de Deus com o filme, assim, eu não sei se eu confiava que o filme faria o melhor uso dessa questão religiosa, mas eu até acho que o filme usa bem, sim. Eu saí satisfeito com esse conflito ao longo do filme.
Sim, Tiagão, eu na verdade, ó, já te chamando aí de Tiagão, ato falha aí, falamos agora há pouco, mas eu não
Ato
discordo
falha
muito.
nada, se você já me chamou de Thiagão várias outras vezes.
É
E não tem
verdade.
nada de falho nisso, é normal.
Falha, né? É ato consciente. Mas eu concordo com o que você falou, não acho que seja um problema do filme. Acho até assim que. Eu acho assim. E acho que no início ali, né, ali é do seu comentário, você fala muito, né, que filmes é de coming of age não são feitos por crianças, mas sim por adultos é trazendo uma visão. E acho é somente que na questão é do fechamento ali, é desse arco e das conclusões que ele chega, ele talvez se aproxime mais e se limite ao ponto de vista uma adolescente rebelde mesmo, a religião estava acabando com tudo e tal, e assim, essa coisa mais imediata, assim, e acho aceitável o filme ficar nessa conclusão, é de um ponto de vista fechado de sua protagonista, e acho que o que eu falei foi mais a nível comparativo mesmo, assim, acho apenas que a questão é da puberdade é um pouco mais bem resolvida, assim, mas não que a temática religiosa do filme ela seja ou é problemática em si, ou é pelo ou é contrário.
É isso então, vamos para as notas. Eu vou puxar aqui. Eu dei um 8 pro filme, eu realmente gostei bastante, né? Eu acho que o tom do filme é possivelmente o que mais me agrada. Essa questão da, enfim, de ser um filme leve, de ser um filme que tem seus dramas, mas que é muito, muito, muito leve, assim, muito generoso. E as piadinhas são piadinhas meio infantis, assim, por natureza, mas elas não deixam de ser engraçadas e legais, assim, então vale o meu 8.
Vou de 7,5, que é um bom amálgama aí de tudo que eu comentei. É um filme que eu gostei muito. Tem alguns pontos aí que me impedem de achar de ser perfeito, mas eu fico principalmente com a experiência positiva do filme e a atenção é dessa diretora com o seu elenco incrível e com os detalhes nas micro expressões e nos gestos e no espaço que dá às personagens secundárias e a toda essa experiência muito, muito vivenciável, né? Muito empática.
Então é isso. Vou puxar aqui a vinheta das indicações. Pessoal, eu tenho duas indicações para hoje. A primeira indicação, eu vou indicar o primeiro filme da diretora, né? O Quase 18. É uma indicação simples, porque o filme tá na Netflix, para qualquer um, assim, qualquer um que assine a Netflix, evidentemente. Mas só para ilustrar que é um filme de fácil acesso. E é um filme um pouco mais dramático, um pouco mais pesado na sua temática que esse filme, mas é um filme muito legal também. Eu acho que tem também duas atuações muito interessantes, né, do Woody Harrelson e da Hailee Steinfeld. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, né? Pois é, um filme forte, mas é um filme também muito interessante, né? Eu vou dar um abraço aqui ao nosso amigo Diego Qualia, porque o Diego, ele é um entusiasta do cinema do James L. Brooks, né? Que é um diretor americano dos anos 70, anos 80 e anos 90. E é um diretor que fazia filmes desse perfil, né? Tanto é que ele produz, ele tem um título de produção executiva no Quase 18, e eu acho que nesse também. Eu tenho quase certeza que ele participa da produção desse Crescendo Juntas. E faz todo sentido, né? Porque é um cinema que tem muito a cara do cinema do James L. Brooks, né? Que é esse cinema sobre personagens reais, personagens com qualidades, defeitos, enfim, personagens verdadeiros mesmo, que não são ali feitos sobre nenhum molde ideal, e são filmes que a vida ela acontece ao longo dos filmes, assim, e eles vão contando histórias e vão é como se fosse um filme meio novelesco, assim, algo que a gente vê numa telenovela, assim. E eu juro que eu digo isso numa forma de elogio, né? Então eu acho que é uma boa descrição do que foi e é o cinema do James L. Brooks. Então, um abraço ao Diego, que realmente, quando eu vi o Quase 18, eu percebi muito a conexão, né, dos dois cineastas. Assim, tem uma conexão muito forte, e eu acho que não à toa o James L. Brooks vai fazer um filme aí em breve. Ele anunciou que vai voltar com mais um filme aí para a carreira ilustre dele, que, enfim, já venceu o Oscar, já é um cineasta muito premiado. A minha segunda dica vai para quem assina o Star Plus, que é uma minissérie documental. Assim, eu assisti, eu confesso que eu não tinha necessariamente uma expectativa elevada dessa minissérie, mas eu confesso que ela é feita de tal modo que eu acho que vale a dica, assim. Não só é de um assunto que eu gosto, que é Fórmula 1, mas eu acho que é realmente uma série feita numa lógica muito, muito interessante, que é Brown GP, A Formula One Story. Eu acho que esse é o nome da minissérie, que é uma série sobre a equipe Brown GP, né? Era uma equipe que era chefiada pelo Ross Brawn, ele foi engenheiro da Ferrari, ele foi dono dessa equipe, e a equipe conquistou o título da Fórmula 1 em 2009, né? Que permitiram que essa equipe, que era uma equipe pequena, uma equipe de pouco orçamento, vencesse o título. Então, de certa maneira, é um filme sobre uma história de Cinderela, como os americanos costumam colocar, que é história de equipes azarosas. Tem muitos filmes americanos no contexto de esportes, que são assim, né, sobre uma equipe que ninguém dava nada e vai lá e ganha conquista uma vitória importante, ou ganha o um campeonato, conquista uma virada. Isso aí faz parte do cinema americano, né? E no caso desse documentário, é muito interessante porque eles colocam os personagens verdadeiros desse acontecimento para dar lhes seus depoimentos, e em alguma medida são depoimentos e versões e leituras da história que se contradizem, que se contradizem. E é muito interessante essa questão política da coisa, porque, em alguma medida, os acontecimentos estão frescos, né? Assim, o piloto campeão, que é o Jenson Button, ele já aposentou. O Ross Brawn não é mais chefe de equipe, mas é muito legal, assim, ver os vencedores e perdedores dessa história falarem disso, né? Tipo assim, como foi estar ali no olho do furacão de um acontecimento que foi há 15 anos atrás e ainda é recente, sabe? Então, tem essa questão de você estar ali tendo a história narrada sobre uma ótica recente o suficiente para ainda estar à flor da pele, mas distante o suficiente também que eles puderam fazer esse documentário, porque se fosse ontem ou ano passado, eles possivelmente não fariam esse documentário e ia estar muito fresco, né? É muito interessante, então acho que vale a dica.
E agora vamos lá às minhas recomendações. Eu procurei aqui dois filmes que tratam de uma espécie de coming of age. Infelizmente, nenhum dos dois estão em serviços de streaming. Então, vou falar para os nossos espectadores irem atrás a partir de seus meios. Um é um filme mais antigo, de 1998, o ano de meu nascimento. A tradução em português dele é O Outro Lado de Beverly Hills, dirigido pela Tamara Jenkins e protagonizado pela Natasha Lyonne, e tem no elenco o Alan Arkin e a Marisa Tomei. Eu acho assim, é um filme que mostra muito essa disfuncionalidade de uma família norte-americana que não conseguiu viver o sonho americano, né? Ali o American Dream. Mas eu acho que ele gravita muito bem em torno ali da sua protagonista, que é uma Natasha Lyonne incrível e jovem. E ela também vivendo questões parecidas que a personagem do filme, né? A Margaret, que a gente falou aqui, vive. E essa questão é das primeiras experiências. E aí ela tem a Marisa Tomei no filme, que é a prima dela, salvo engano, e a Marisa Tomei, ela já é uma jovem adulta, então ela fica vai se comparando ali com a Marisa Tomei, lida muito com essa questão de querer viver também. O filme ele tem até uma sequência similar, que ela está em um jantar e ela menstrua pela primeira vez, e aí gera um certo efeito cômico assim. E acho que esse é um filme, acho que diferente ali do Margaret, né? Porque o Margaret, ele é um filme que, assim, ele não lida muito com uma questão de classes. Eu acho que todo mundo ali é uma espécie ali de classe ou média do filme. Mas o Slums of Beverly Hills, né, ele lida ali com uma classe mais baixa mesmo, que tá tentando viver o sonho de ser classe média, e as coisas começam a dar errado e eles vivem numa própria farsa. Enfim, é um filme bem interessante, assim, não é muito conhecido. Assim, pelo menos entre a cinefilia brasileira, assim, não é, por exemplo, no meu Letterboxd, não é muita gente que viu. O outro filme que eu vou recomendar não é um filme do cinema indie americano, é um filme francês que esteve no Festival do Rio ano passado e esteve também no Festival de Cannes de 2022, ganhou até a mostra Um Certain Regard, e a tradução em português, pelo menos a do Festival do Rio, né? Já que o filme ainda não foi lançado oficialmente aqui, salvo engano, Os Piores, que é exatamente como o filme se chama em francês. E ele mostra a história de um diretor assim que vai fazer um filme de que é um filme explorando as classes baixas de um subúrbio francês. Principalmente é do ponto de vista infantil, e para isso ele faz ele faz uma exigência de que ele não quer trabalhar com atores profissionais. Ele quer usar as próprias crianças da região, e ele quer justamente as crianças mais erráticas, vamos dizer assim, as crianças mais problemáticas, quem não se adequa muito a esse sistema. E é um filme metalinguístico, assim, no sentido que ele permite ver as gravações desse filme, e ao mesmo tempo ver o filme dentro do filme. E assim, é um filme muito consciente que ele está lidando com a figura de um diretor assim, de classe alta, que foi um subúrbio francês explorar aquele lugar para fazer aqueles famosos filmes apelativos, né? E ao mesmo tempo ele está mostrando as crianças de verdade nos bastidores com os seus problemas reais, né? E lidando com esse universo infantil e que também envolve descoberta de sexualidade, encanto, no caso, encanto com o cinema, encanto com o mundo e com certas armadilhas, assim, é um filme um pouco assim que tenta, acho que vamos dizer, eu acho assim, é um filme paradoxalmente, e eu sempre me interesso por esse paradoxo, mas eu acho que é um filme cínico e ao mesmo tempo inocente, assim. Eu acho que ele é um filme cínico no sentido assim, ele é um pouco abatido nessa mensagem ali, ou é metalinguística, ou ali é do diretor, né, que vai explorar, e o filme é dentro, é do filme. É uma farsa, mas eu acho ele muito inocente na maneira como ele retrata ali as crianças é daquele mundo. E ali as crianças que, entre aspas, são exploradas durante a gravação do filme, mas ao mesmo tempo elas estão vivendo seus dilemas reais ali nos bastidores. Eu achei realmente uma revelação e um merecido prêmio que deram no Festival de Cannes. Então essas são minhas duas recomendações. O Outro Lado de Beverly Hills, filme de 1998, um filme do ano passado, Os Piores Diretores, é uma dupla, na verdade, Romane Yerhe e Lise Wacocca. Não sei se pronunciei certo. Então essas são minhas duas recomendações.
Michel, muitíssimo obrigado, né? Foi muito gostoso recebê-lo na nossa mesa de hoje, né? Acho que eu vou te intimar a mais episódios porque você estava sumido de fato, né? E estava com saudade, momento sentimental mesmo. Tava com saudade do Michel, gente. Eu sou um homem sensível, eu não me escondo. Mas é isso, muito obrigado aos ouvintes que acompanharam a gente por mais esse episódio. Lembre-se de, né, seguir a gente nas redes sociais, @supercutspod, né, e mandarem dicas e perguntas e etc. E o espaço agora é seu, Michel, para você deixar aí os seus jabás que você quiser deixar aí para os ouvintes de recados para eles acompanharem.
Primeiramente, agradecer ao Thiago pelo convite novamente. E olha, falar aqui publicamente que eu só funciono na base de pressão. Eu não fiz o episódio, mas Thiagão me pressionou e foi uma delícia. Eu gosto muito de participar desses episódios, assim, até por um sentido egoísta mesmo, porque assim, eu não converso com muitas pessoas sobre cinema, assim, né? Principalmente sobre esses filmes aí. Assim, no caso, esse filme que a gente falou hoje, ele até é um filme que muita gente viu, né? Um filme mainstream. Mas o Supercuts é uma possibilidade de diálogo que é muito rica para mim e me faz ver coisas novas, que visões novas que eu não. Às vezes eu não vejo sobre os filmes, eu acho sempre o diálogo, a dialética, muito rico, assim. Então é sempre um prazer participar. Obrigado ao Thiago pelo convite. Mandar um beijo para a Larissa, que não está aqui. E fazer um jabá meu. A minha única rede social ativa no momento, meu único lugar que eu falo de cinema hoje, é no Letterboxd. Vocês podem me encontrar lá, Michel CVG, iniciais do meu sobrenome, não tem nada a ver com Vasco. E é isso. Obrigado, Thiagão. Obrigado, ouvinte do Supercuts. E até a próxima.
Pessoal, um grande abraço a todos. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau e até a próxima.
Your enemies closer.
The Force will be with you. Always.